Centro, ao lado do Mercado Público. Fone 3731-1718.
Quando a gente tem opções, fica bem mais fácil de escolher. Por isso, a Unopai AD é pra você. Aqui você conquista um diploma igual do presencial e tem mais de 20 opções de cursos à distância. Administração, ciências contábeis, educação física e mais. É a modalidade de ensino mais indicada para quem trabalha e não tem tempo. Você estuda uma vez por semana no polo, com várias opções de dias e horários, pode até escolher aos sábados e nos outros dias estuda online. Prova dia 30 de novembro, inscreva-se. Unopar, mais próximo para você ir mais longe.
Vestibular Unopar 2015. Agende já sua prova no www.unopar.br ou no polo na rua Pedro Teodoro Aragão, número 39, por trás do Mercadão. Para mais informações, ligue 3731-3822. Vestibular Unopar 2015.
O Moda Center Santa Cruz, durante esse final de ano, funcionará em horário extra aos sábados, das 8 à 1 da tarde. Você de Santa Cruz e região, vá comprar o seu presente de Natal no Moda Center. Dezenas de boxes e lojas estarão esperando por você. Rota do Mar, Yanomami, Visual Wave, Aqualara, Kikoro e muitas outras. E no setor vermelho, haverá feijoada e música ao vivo no restaurante do Paraíba. Além de Papai Noel com distribuição de balas e brinquedos para as crianças. Sábado das 8 à 1 da tarde é dia de compras de Natal no Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe.
Ideias não faltam em nossa cabeça, mas nem sempre colocamos em prática aquilo que idealizamos. Transforme, inove e mude. A Sign Digital tem as melhores soluções para dar uma cara nova à sua empresa. Casa, carro, moto ou evento. Impressão de banners, faixas, adesivação e placas com qualidade, preço baixo e rápida entrega. Você já sabe onde encontrar. Pensou em impressão digital? Lembrou? Sign Digital. Fone 3731-2409.
Santa Cruz do Urubu, Caruaru, Pernambuco. Tem um lugar certo onde encontra a solução. Máquinas de costura, importado industriais, segurança e qualidade, deu mais comodização. Atendendo o meu Nordeste, deu mais que é inovação. Máquinas de costura e de bordado, deu mais que é a opção. Atendendo o meu Nordeste, deu mais que é inovação. Máquinas de costura e de bordado, deu mais que é a opção.
Oito horas e seis minutos, bom dia.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Encerrada de vez toda a expectativa sobre as articulações do grupo de situação para a presidência da Câmara. Nós tínhamos antecipado aqui na última segunda-feira que durante a semana passada, no final de semana, houve uma reunião entre o grupo de oposição e seus líderes e que o nome do vereador Afrânio tinha sido confirmado dentro do grupo. Isso foi divulgado já há uma semana. E chegando o final da última semana, por volta da quinta-feira, o grupo de situação divulgou uma carta aberta, um ofício aberto à população, e confirmou a chapa Afrânio, Ronaldo Pacas e Zé Minhoca, a nova formação da mesa diretora da Câmara. Nos últimos dias, eu conversei com vereadores de situação e com vereadores de oposição. Pela situação já tinha-se a confirmação daquilo que nós tínhamos antecipado. E pela oposição, um certo sinal de surpresa em relação a esse anúncio, porque foi cedo demais. Os vereadores de oposição esperavam que essa questão só fosse resolvida dentro do grupo de situação, muito próximo da eleição. E que houvesse uma certa discussão, porque vereadores descontentes poderiam chocar com os interesses do governo, enfim, isso poderia acontecer. Mas o prefeito Edson Vieira foi habilidoso em fazer a escolha. Primeiro porque fez isso de uma forma silenciosa, muito rapidamente. Não foi preciso mais que uma reunião para que essa questão fosse resolvida. E o mais interessante, ele acabou tendo o respaldo da população, o respaldo da imprensa. A indicação do nome de Afrânio, como eu já disse aqui, inclusive em outro editorial, foi vista com bons olhos pela população, porque é um vereador que tem méritos. Merecia ser indicado para a presidência da Câmara. E não merecia ser indicado por fatores políticos, meramente políticos. O merecimento é por fatores das credenciais que o vereador tem. Fatores da legitimidade parlamentar. O vereador Afrânio sempre, há alguns anos, atua na Câmara de Vereadores, é um vereador experiente que conhece todos os procedimentos do Poder Legislativo e tende a ser um legislador nato. Por isso, por esse motivo, não houve nenhuma resistência ao nome de Afrânio no que diz respeito ao efeito popular. Como eu disse, conversei com vereadores de oposição em situação nos últimos dias. A oposição ficou ainda meio que sem saber o que fazer. A atitude que foi tomada na última quinta-feira com a assinatura, divulgada na sexta, uma lista com a assinatura dos nove vereadores de situação, foi uma estratégia importante porque configura ali um grupo com a decisão fechada e assinada. E se a assinatura tiver algum valor, esses vereadores devem manter a sua palavra. É uma atitude muito simples, essa questão de fazer uma carta aberta e todos assinarem. Mas eu não tenho lembrança disso ter sido feito em outras ocasiões nessa disputa para a presidência da Câmara. O sujeito foi lá, esteve na reunião, assinou aquele compromisso, tornou aquele documento público. Fortalece muito mais um acordo político como esse. No dia da eleição da Câmara de Vereadores, haverá um procedimento já previsto pelo regimento interno, um momento em que os parlamentares se articularão. Serão 30 minutos em que a sessão será interrompida e aí, em salas separadas, as bancadas vão se reunir para fazer as suas articulações de última hora para a sessão. Passados os 30 minutos, os vereadores apresentam as suas chapas. Nesse caso, a tendência é que os 30 minutos não surtem em nenhuma surpresa. A articulação do grupo de situação foi feita com antecedência e com pontos muito fortes. Foi uma articulação bem feita. A surpresa que outrora tornou-se tradição na política de Santa Cruz do Capibaribe para a presidência da Câmara, esse ano tende a não acontecer.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:10, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para tratar do jornalismo político, as informações dos bastidores, pode baixar um pouquinho o BG, dos bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí ao amigo Cristóvão do Jornal, né? O
abraço,
Tricolor,
Cristóvão, isso.
Completando um ano hoje.
Ele agora não é mais hoje, né? Cristóvão do Jornal, ele passou a ser Cristóvão da revista Capibari.
Aí tá certo, aí isso. Tá vendo, merchandar é...
Porque ele não tá mais no Jornal do Comércio, ele agora, nós conseguimos, numa...
A exclusividade.
Numa ampla negociação, tirar o Cristóvão do Jornal do Comércio e levá-lo para a revista Capibaribe.
Tá vendo? É exclusividade total, né?
Mas é verdade mesmo, ele agora faz parte da revista Capibaribe. Um abraço ao Cristóvão. 8:12, por falar nisso, né? A revista Capibaribe está nas bancas de revista e em alguns pontos de venda da cidade, como padarias, supermercados, pizzarias. Você vai encontrar já a edição desse mês da revista Capibaribe. E o detalhe é o seguinte, ela traz na capa uma matéria, a matéria principal de capa, são 4 páginas, com muita informação em relação à paralisação das obras da PE-160. Nós fizemos um apanhado geral, inclusive nós temos nota do DR sobre o assunto e também uma entrevista com o vereador de oposição e situação. Pela situação, vereador Nara, pela oposição, vereador Fernando Aragão, sobre a questão da paralisação das obras. Então, é uma posição também do futuro governador Paulo Câmara. Tudo isso na revista Capibaribe deste mês, nas bancas de revistas, alguns supermercados, padarias. Você vai encontrar A edição desse mês custa apenas R$3 e muita informação, revista de informação, né? Você não vai lá só ter ilustração, não. Você vai ter muito conteúdo na edição desse mês. Essa e outras matérias que nós vamos, inclusive, também divulgar durante a semana já estão à disposição. São matérias exclusivas feitas, você vai encontrar apenas na revista Capibaribe. 8:13, tem um assunto aqui polêmico, não sei se está gravado, da Folha Online, a questão da articulação para a volta da CPMS, um fantasma que assombrou o Brasil durante muitos anos e que agora, segundo governadores do PT, de acordo com a intenção deles, ela pode voltar. Vamos ouvir a matéria.
G1, disputa pela presidência da Câmara. Folha Online, governadores eleitos do PT articulam a volta da CPMF. Com o consentimento da presidente Dilma Rousseff, governadores petistas, recém-eleitos, começaram a articular a volta da CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira, o extinto tributo cobrado automaticamente a cada transmissão de valores no banco. Encampada por Danilo Santana, do Ceará, Rui Costa, da Bahia e Wellington Dias, do Piauí, a proposta será apresentada ao próximo time de governadores do Nordeste, no encontro regional, no próximo dia 9, na Paraíba. Os três governadores nordestinos até já submeteram a ideia a Dilma, na noite da última sexta, 28, durante o encontro da sigla em Fortaleza. Sugeriram uma campanha suprapartidária pela CPMF, também conhecida como Imposto do Cheque. A mobilização começaria pelo Nordeste. Queremos partir do Nordeste para outros estados. Temos que ter a responsabilidade e a coragem de defender a CPMF, diz Santana. Dilma, segundo contam, não discordou da articulação, que visa ampliar recursos para a saúde. Mas fez uma ressalva. A presidente disse que é preciso avaliar a conjuntura política, lembra Costa. Defensores. Dentro do governo, em posições bem próximas a Dilma, há fervorosos defensores da volta da CPMF. Entre eles estão o chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e o secretário de Relações Institucionais, Ricardo Bersoini. Governadores e prefeitos perderam receita nos últimos anos devido ao fraco crescimento econômico e ainda por causa de desonerações que reduziram repasses. Daí o interesse em encontrar novas fontes para financiar a saúde, um dos itens mais custosos do orçamento público. O raciocínio vale para mandatários de todos os partidos. Anfitrião do encontro do dia 9, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, PSB, defende maior destinação de recursos à saúde.
8:16, Romenick, é uma pauta complicada, né? Enfim, o Brasil já resistiu a isso durante bastante tempo, mas agora o imposto pode voltar, né?
Principalmente num período que a gente vem comentando constantemente aqui na rádio, né? Um período de pré-crise econômica. E o governo necessita de impostos para principalmente tentar sanar essa crise, né? Só que aí, a cada imposto que se aumenta, que se coloca, né, ou aumenta, diminui também o potencial dos salários, da economia de cada cidadão. Mas contribui principalmente, se a coisa andar de forma correta, né, em reverter em questões nas áreas públicas. A gente observa aí, a principal defesa seria a saúde, né? Tentar convencer a população, principalmente, através de um setor que, infelizmente, é precário em quase todo o país, né? Ou em todo o país. Então, o aumento de impostos e a criação de impostos em momentos de crise, isso é histórico. Vai existir, existiu e vai existir. E é dessa forma que talvez o governo vá trabalhar para tentar sanar essa pré-crise econômica que surge, principalmente de previsão para 2015. Vai haver muita discussão, isso vai, até porque houve muitas discussões para deixar a CPMF extinta, né, para tirar a CPMF de campo, e agora vai haver muito mais discussões, principalmente do governo, para tentar trazer de volta a CPMF, né? Já que vai argumentar a questão do FPM, que está indo pouco para os municípios, e aí tentar buscar através desses impostos o complemento que falta principalmente para os estados e municípios do país.
8:18. Havia uma intenção boa na CPF, na CPMF antes, que seria que o imposto fosse destinado todo para a saúde, né?
É o argumento que o pessoal encontra, né? Principalmente para justificar um imposto como esse, né? A gente observa aí que a CPMF é uma questão de transição de finanças, né? De banco para banco, transição através de cheques, né? E aí seria revertido, a ideia seria de ser revertida para a questão da saúde. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, os nossos impostos que deveriam ser revertidos na questão de financiar o setor público, de trazer, reverter em obras nos setores públicos, como saúde, educação, alimentação, transporte e assim por diante, infelizmente muitos não chegam ao seu destino. Né? Mas essa vai ser a principal bandeira dos que vão argumentar a favor da volta das CPMF.
Na verdade, muito mais dinheiro tem a Petrobras, né? Se o dinheiro não tivesse ido para a corrupção, não precisaria de CPMF. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, os governadores do PT, nós trouxemos a matéria agora há pouco, estão articulando a volta da CPMF. Será que isso vai realmente acontecer?
Não é fácil não, Ney. Não é fácil não, porque quando esse imposto foi derrubado, em 2007, se não me engano, teve a colaboração de uma parte da bancada governista, da bancada de sustentação, ao então presidente Lula. Agora, há uma espécie de consenso dentro do governo de que, para aumentar o financiamento da saúde, seria necessário seria necessária a criação de um novo imposto. E o que eles consideram mais viável seria justamente a CPMF, que é uma coisa que todo mundo pagava e quase ninguém sentia, né? Que era um percentual tão pequeno por cada cheque emitido, cada operação financeira realizada, que o impacto no bolso do contribuinte era muito pequeno, só que o resultado para a área da saúde era muito importante. Né? Quando foi derrubado em 2007, ele representava uma média de 45 bilhões de reais por ano para a área da saúde. A oposição alegou que esse dinheiro, só uma parte dele estava sendo aplicada na área de saúde e o resto estava indo para o caixa do governo, o que é verdade, e aí acabamos ficando sem nada. Agora, propor a essa altura do campeonato a criação de um novo imposto é complicado e muito provavelmente o Congresso não aceitará.
Naldo, como é que está a questão da Petrobras, os desdobramentos da Operação Lava Jato?
Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Amanhã, por exemplo, está marcado um novo depoimento do Paulo Roberto Costa, mas o advogado já está dizendo que ele vai ficar calado. Seria uma careação dele com o Nestor Severo, que também foi diretor lá da Petrobras, e um disse uma coisa, outro disse outra, e aí a CPI mista resolveu chamar os dois para uma careação. O advogado de Paulo Roberto disse que ele vai comparecer, mas vai ficar calado, né? Ele tem o direito constitucional de não responder às perguntas dos congressistas, e aí vai ser uma coisa sem graça, para fazer fotografia para jornal e nada mais. Agora, essa operação, Ney, já está na sua sétima fase, né? Essa fase atual foi justamente a de prisão dos dirigentes das grandes empreiteiras do Brasil. E a oitava deverá ser justamente a mais explosiva, né? Que será aí a questão dos políticos, dos deputados, senadores e dirigentes de partido envolvidos nesse esquema de desvios de recursos da Petrobras. Só que os jornais noticiaram ontem que o juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, que comanda a investigação, ele vai esperar, juntamente com o ministro Teori Zavascki, que é o, que é o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, a informação é de que eles iriam esperar a posse dos novos congressistas em 1º de fevereiro, porque muitos dos políticos citados agora não foram reeleitos, e aí era preciso esperar fevereiro para saber quais desses processos iriam para o Supremo e quais iriam para a Justiça Comum, porque há uma diferença grande aí. O camarada, quando tem mandato parlamentar, ele só pode ser processado no Supremo Tribunal Federal. Se ele não tiver mais mandato, mesmo que tenha hoje, mas a partir de 1º de fevereiro não tenha mais, aí o processo vai para a Justiça Comum, para a primeira instância. No primeira instância, no local onde o crime teria sido praticado. Então essa deverá ser a fase mais explosiva, porque tem versão que diz que há 40 deputados envolvidos e pelo menos 8 senadores e 3 governadores. Outras versões dão conta de 60 deputados federais, 15 senadores e 3 governadores. Os 3 governadores seriam Eduardo Campos de Pernambuco, o Sérgio Cabral do Rio e a Roseana Sarney do Maranhão. Na realidade, não são governadores, são ex-governadores. Então, essa deverá ser a fase mais explosiva da operação, né? Porque, em sendo confirmadas as acusações contra, pelo menos, os detentores de mandato, tudo leva a crer que vamos ter muitas cassações de mandato a partir de fevereiro do próximo ano.
Tá certo, Inaldo, a gente aguarda mais informações sobre essa questão da CPI, né? E voltaremos com mais informações. Muito obrigado pela participação.
Ok, Ney, bom dia para você, os ouvintes da Rádio Polo.
8:33, ouvimos então o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife, com as informações, né, sobre a CPI da Petrobras. Oito horas e 34 minutos.
Entrevista.
Na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito assunto para falar, não é isso, prefeito? Eu gostaria de começar sobre a viagem que o senhor fez a Brasília, né? Próximo ao final do ano, eu subtendo, né? Acredito que deve ser já articulações em torno das emendas parlamentares para o ano de 2015, foi isso?
Foi isso, mas também foi sobre algumas pendências que tinham ficado este ano, no ano de 2014, no período de eleição, né? Então, como entrou o período eleitoral, ficaram suspensas, e aí a gente foi ratificar o compromisso e dar início a batalha, né, para que a gente possa alocar alguns recursos para o município de Santa Cruz de Gabaribe. E a gente teve a felicidade de contar, já contava antes, e agora com mais afinco, com mais força, com mais energia, né, com mais interação com o deputado Bruno Araújo. Então a gente já conseguiu, graças a Deus foi empenhado a emenda de 800 mil para a construção do CAPS, foi empenhada também a emenda de 250 mil para o projeto de elaboração da internet da cidade digital em Santa Cruz de Caparibe, como também o comprometimento da gente colocar mais algum recurso para que a gente possa abranger o máximo aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe, como também algumas emendas na área de saúde pública, a exemplo de uma emenda de 350 a 400 mil, e outras emendas de 100 mil reais que está já disponível para a gente começar a fazer um trabalho e entrar 2015 com todas essas emendas disponíveis. Estaremos voltando agora no início de dezembro, daqui até o dia 10, dia 15, devemos voltar a Brasília para que a gente possa confirmar novas emendas, como alguns deputados amigos nossos que vão colocar outros que estão deixando mandato e que têm uma amizade conosco, se comprometeram, tal qual a gente tem aí uma garantia de um empenho de uma emenda de quase 1 milhão de reais para compra de máquinas e carros aqui, carros caçamba ou outro tipo de carro aqui para Santa Cruz de Capibaribe.
Eu ia justamente perguntar, prefeito, sobre essas possibilidades de emenda de outros deputados, que o senhor chamou aí de deputados amigos, né? No início do seu mandato, o senhor esteve em Brasília visitando, por exemplo, Mendonça Filho, o próprio Zé Augusto foi visitado. Esses deputados, o senhor acredita, vislumbra como possibilidade de alguma direcionamento de recursos para 2015?
Espero que sim, né? Espero que não só esse, mas outros também possam botar, tal qual o deputado Anderson Ferreira, que é meu amigo, que tem um comprometimento conosco, com o deputado Bruno Araújo, tem um entrosamento muito bom, o deputado Augusto Coutinho, com o deputado Raul Henrique, que está deixando o mandato para assumir o papel de vice-governador no estado de Pernambuco. A gente espera que isso concretize com a alocação de algum recurso. O deputado Gonzaga Patriota, que é amigo nosso e que sempre tem colocado alguma emenda aqui para Santa Cruz do Capibaribe, a gente espera que eles possam efetivamente colocar, seja 300, 400, 500, o que for, para ajudar Santa Cruz do Capibaribe, como fez também o senador Jarba Vasconcelos, que colocou 250 mil, a gente comprou equipamento para a saúde pública de Santa Cruz. Estamos nesse processo todo e espero ter a colaboração e a participação dos demais diversos deputados que vieram aqui em busca de votos nessa eleição.
Prefeito, como é que ficou a participação de Santa Cruz do Capibaribe na questão do CONEAP, aquelas as máquinas da patrulha mecanizada? Vai ter realmente a participação da cidade?
Não, CONEAP é um consórcio, né? O outro, né? Você fala, deve estar falando.
Aliás, CONIDE, desculpa.
Não sei, Ney. Aí eu é uma coisa que eu não estou a par de tudo isso, dessa situação, desse consórcio. Eu sei que nós somos filiados ao consórcio, o CONEAP. Não é esse outro consórcio, é um consórcio que tem Garanhuns, se me falha a memória, aí tem João Alfredo, já disseram que está Limoeiro. Então é muito diferente desse consórcio aqui perto nosso, mas estamos trabalhando, espero que as coisas andem e comecem a ter uma claridade maior, até porque a gente não sabe verdadeiramente como será conduzido esse processo.
Saindo um pouquinho, prefeito, dessa questão administrativa, né, indo para a questão de articulação, o senhor indicou já, aliás, o grupo indicou, direcionou o vereador Afrânio para a presidência da Câmara nessa próxima composição. Como foi que aconteceu essa reunião e por que exatamente o nome de Afrânio?
Afrânio foi um nome de consenso. A gente conversou, os nove vereadores e eu estava presente. E Afrânio, tal qual os demais vereadores nossos, os outros oito, né? Mas tirando o Júnior, que não podia por conta que não tem reeleição na Câmara de Vereadores, os outros, a Frane mais de sete estavam aptos a ser presidente da Câmara. Em uma discussão democrática, achamos por bem justo indicar e ter o aval do vereador Afrânio para compor essa mesa com Ronaldo, primeiro secretário, e Zé Minhoca como segundo secretário. Acredito que Afrânio terá todo o apoio dos pares vereadores. É uma pessoa idônea, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa amiga, uma pessoa leal, e que eu acredito que irá fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores.
É possível alguma mudança nessa questão, prefeito? Porque a presidência da Câmara em Santa Cruz sempre é aguardada com expectativa, né, para o dia.
Acredito que não, Ney. Eu acredito que o nome de Afrânio irá ser referendado por todos os vereadores na Câmara de Vereador. Até porque, como eu disse, tanto Afrânio como qualquer outro parlamentar da nossa bancada terá unanimidade dos nossos pares. Então a gente acredita nessa composição, até porque todos somos homens de compromisso, homens de credibilidade e que merecem toda a confiança e todo o respeito. Então, confio muito na nossa bancada, tenho certeza absoluta de que essa eleição será uma eleição de continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo presidente da Câmara, Júnior Gomes, que fez um excelente trabalho como presidente, e a gente espera que a Afrânio dê continuidade e, se possível, ainda melhore mais e estreite cada vez mais esse laço que tem com a sociedade, com o poder público e com toda Santa Cruz do Capibaribe.
Prefeito, ainda sobre a Câmara de Vereadores, comenta-se que em 2015 a vereadora Nara pode passar a fazer parte do governo do Estado. O senhor já tem isso como certo?
Não, né, não tenho isso como certo, até porque não vi ainda nenhum convite ou alguma sondagem, mas se porventura a vereadora Nara for convidada para ajudar o governo Paulo Câmara em alguma área dentro do Estado de Pernambuco, para nós, Santa Cruzense, será uma maior alegria, com maior prazer, uma maior satisfação ter um membro nosso, do nosso quadro, também ajudando o governo Paulo Câmara. Haja visto que nós temos o deputado Diogo Moraes, e se porventura tiver esse convite, não só para a Nara, como outros membros nossos, aqui da nossa cidade, da nossa região, eu ficarei muito feliz, até porque a gente cada vez mais estamos buscando o espaço que Santa Cruz tem, que Santa Cruz merece, e que pela sua representatividade, pela sua lealdade, pela cidade que necessita cada vez mais de ter bons quadros ajudando não só a administração pública de Santa Cruz, como também o Estado de Pernambuco.
Se isso acontecer, prefeito, o senhor mexe novamente no secretariado e o Francisquinho volta para a Câmara?
Se isso acontecer, a gente vai avaliar como é que fica toda essa conjuntura, mas provavelmente sim. Não é? A gente, acontecendo isso, a gente irá ver como vai ficar. Mas a gente espera, aguarda mais um pouco mais à frente, para ver se isso vai se concretizar. E se concretizando, a gente chama, conversa e toma a melhor posição, a melhor solução para a administração pública de Santa Cruz.
Prefeito, em relação à questão de folha de pagamento, né, nós temos informações de pedidos de suplementação, né, da Prefeitura para a Câmara de Vereadores e também dos pagamentos, 13º, salário, como é que está isso?
Está dentro da normalidade, estamos trabalhando dentro de uma programação que fizemos, esperamos nessa primeira quinzena poder pagar o 13º e depois começar a pagar o salário do mês de dezembro. Então, a gente está trabalhando em cima disso, dentro do que a gente programou, e esperamos que a Câmara de Vereadores, cada vez que vai um pedido de suplementação, se cria factoide, né? Eu vi aí um comentário de alguém dizer que o prefeito disponibilizou X milhões para o CONIAP, como a gente estivesse disponibilizando o dinheiro. Ele sabe que não é isso, é uma rubrica que tem lá dentro do orçamento. Se precisar fazer algum convênio com o CONIAP, quiser fazer algum, buscar algum serviço que o CONIAP esteja fazendo, esteja oferecendo, já vai estar dentro do orçamento. Mas, infelizmente, aí tem pessoas parlamentares que distoam, né, distoam as palavras, gostam de jogar com as palavras ali dentro. Aí diz, está se disponibilizando 2 milhões, 1 milhão, não sei o que lá, tal. Está ali dentro, isso significa que nós estamos com dinheiro dentro do caixa, não. É que está lá dentro do orçamento, e se a gente precisar fazer, já vai estar dentro do orçamento, e aí vai ser mais fácil todo o trâmite para se fazer esse convênio. Mas a gente espera sempre ter a colaboração dos pares, dos vereadores, até porque a gente sabe que Santa Cruz é uma cidade grande, e quando a gente manda um pedido desse, é porque está necessitando para fazer algum tipo de pagamento ou algum serviço a mais para Santa Cruz.
Prefeito, em relação à questão dos servidores, existe a possibilidade de ajuste, de corte, alguma coisa assim?
Não, a gente tem um cronograma e vamos seguir esse nosso cronograma aqui dentro de Santa Cruz de Capibaribe. Então, a gente estamos terminando o ano dentro do que a gente planejou, apesar dessa contenção de recursos do governo federal, desse arrocho com nós. É muito fácil fazer essa conta, o que foi a inflação do ano, o aumento do salário mínimo, o aumento do piso dos professores, o custeio da máquina pública, com o que veio do governo federal em relação ao aumento dos percentuais que porventura tem aumentado. Se você pegar tudo isso, é muito diferente do que, infelizmente, o governo vem fazendo conosco. O aumento da inflação, o aumento do salário mínimo, o custeio da máquina pública, o aumento do piso dos professores, o aumento do piso das categorias da administração pública, foram muito maior do que, porventura, o mínimo percentual que o governo federal manda. E digo a vocês, cidades de menos de 50 mil habitantes estão passando por extremas dificuldades. Cidades com 100 mil habitantes, como é o nosso, também passam por dificuldade. E se não tiver uma gestão que olhe com Santa Cruz na frente, que olhe uma Santa Cruz, faça valer o dinheiro que o povo está investindo, que o povo está colocando, que o povo está acreditando, a gente ficava na mermice. E aí muitas pessoas não sabem e perguntam onde é que tem aplicado o recurso, como eu vejo muito questionamento em alguns meios de comunicação. Ora, está um exemplo, na saúde pública, o que era de 15% é quase 30%, nós estamos hoje, fechamos o ano passado em 31%. É a diferença aí de 15%, já está aí dentro. É quando a gente coloca o médico dentro do hospital, é quando a gente tem que complementar no PSF, que vem R$9 mil, e a gente gasta quase 30, porque é um médico, é um enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o auxiliar administrativo, é o odontólogo que tem que ter. Infelizmente, acontece muito isso. Então, como é que você consegue sobreviver? É você fazendo com que a população acredite na administração, faça as parcerias necessárias que tem que se fazer com a sociedade e mostre que sua cidade cresce, mostre que sua cidade está crescendo e precisa de um gestor. Claro e evidentemente que tem alguns problemas que tem que se resolver, mas indiscutivelmente a gente está mostrando uma nova cara em Santa Cruz do Capibaribe e buscando cada vez mais engrandecer. Ontem mesmo eu tive a felicidade de passar ali no Moda Center e no Calçadão e ver a grandiosidade daquela obra e ver a satisfação de agora em janeiro o pessoal estar lá dentro daquele espaço, porque é uma diferença muito grande aonde eles estão, para onde eles vão e vão ficar ali para ganhar o seu dinheiro. Então a gente fica feliz, e ainda alguns criticam chamando de puxadinho, chamando o povo lá de puxadinho, dizendo que não é um puxadinho do Moda Center, é um puxadinho que tem quase 5 mil famílias ali ganhando pão, ganhando a sua sobrevivência lá de dentro. E a gente escuta isso de políticos e de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram.
Prefeito, mudança de secretários para 2015, nessa virada de ano, é possível?
Não, né? A gente ainda não sentou para ver isso, embora que a gente tenha conversado constantemente, mas a gente espera, agora nesse início de dezembro, a gente fazer uma avaliação. Possa ser que se for necessário, a gente faça alguns ajustes em algumas localidades, algumas partes ou algumas diretorias, mas vamos olhar com calma, com carinho, esperar essa situação se concretiza ou não, dessa possível convite da vereadora Nara, e aí a gente toma a decisão que for ter que tomar.
Prefeito, para a gente começar a fechar, o que é que a população de Santa Cruz pode esperar para 2015, né, no que diz respeito ao que compete à Prefeitura de Santa Cruz?
Muito trabalho, muita dedicação, muita responsabilidade. Acima de tudo, começando a planejar, já começamos o ano de 2015, vamos dar continuidade ao serviço de saúde pública, ao serviço de pavimentação, de infraestrutura à nossa cidade. Sabemos que precisamos chegar ainda em algumas localidades que não chegamos, mas com certeza a gente está olhando com muito carinho para que a gente possa chegar e fazer com que a população hoje sinta cada vez mais. A gente já sente isso, que ela sente a população chegando nos bairros. E a gente espera que ela sinta cada vez mais, fazendo com que a gente possa fazer e tirar gargalo de várias situações que estavam aqui em Santa Cruz. A exemplo da Tomé de Souza, que há quantos anos aquela rua não tinha o seu pavimento e ficavam aí, e entrava ano e saía ano, há mais de 15 anos que estava aí, conseguimos terminar. A exemplo da Rua Bahia, que vamos terminar, estamos fazendo um pontilhão e vamos terminar a Rua Bahia, tal qual também a Pedro e Paulo. Então, São Gargalo, a Antônio Burgo, também ali por trás da Nossa Senhora Aparecida. São ruas que eram gargalos em nossa cidade e que não vinham carinho. E espero chegar a outras localidades, como chegar ao centro da nossa cidade, como a João Francisco Aragão, num futuro aí bem próximo. Esperamos trabalhar 2015, a Maria Lira de Moraes também, que é uma rua, um gargalo, uma tradicional aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que a gente está olhando com muito carinho. Aquela população sabe que eu estou olhando, estou vendo com muita responsabilidade e fazer com que a gente possa, em 2015, concretizar. Tem dois projetos aí que a gente possa ser audacioso e que a gente possa ter a certeza que vamos fazer. Eu quero ter um 2015 com esperança grande, apesar de saber que vem aí algumas dificuldades, mas estou esperando a sinalização positiva do governo do estado, com a parceria com o governador Paulo Câmara, para que a gente possa dar andamento não somente ao FEM, que foi o fundo criado pelo governador Eduardo Campos para ajudar o município, e aí a gente concretizar duas grandes obras no ano de 2015 para a gente entregar a Santa Cruz de Capibaribe.
Prefeito, muito obrigado pela participação. Nós vamos, inclusive, marcar um dia, nós estamos já no mês de dezembro, né, para que o senhor venha aqui à emissora, numa entrevista com mais tempo, né, até para fazer um resumo do que foi 2014 e as projeções para 2015 do governo municipal. Prefeito Edson Vieira, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e bom dia.
A gente agradece e espera cada vez mais tirar alguma dúvida que possa vir da população ou do meio de imprensa. Essa semana, acredito que está um pouco tardio, mas a gente ainda, essa semana, vamos divulgar a nossa programação de Natal. Estamos correndo contra o tempo, algumas dificuldades que aconteceram, mas a gente espera divulgar e fazer com que a gente possa fazer o Natal aqui em Santa Cruz, em Pulso Fundo, 29 de dezembro, que é o aniversário da cidade, e o rompimento de final de ano. A gente espera essa semana ainda poder divulgar para a população de Santa Cruz. Mas a gente manda um abraço e dá um bom dia a toda a população de Santa Cruz.
8 horas e 53 minutos, ouvimos então o prefeito Edson Vieira, que participou conosco agora, né? E como eu disse, até o final do ano a gente tenta que o prefeito venha até aqui, o estúdio, que as pessoas possam também fazer perguntas através do telefone, enfim, em formato mais participativo. 8h53, sou Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar um abraço aí para o Gilmar da Saúde, também ouvindo nosso programa, e a nossa amiga Lela, lá na Câmara dos Vereadores.
Após o intervalo, Silvio José e sua turma com a Hora do Debate, segunda parte do programa.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia todos. Estamos chegando aqui nessa manhã de segunda-feira com mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, a Hora do Debate. Na técnica tem a Márcia Arantes. E aqui comigo, para debater nesta manhã de segunda-feira, o Leone Souza.
Ok, ok Silvio, bom dia Silvio, né?
Ok, ok.
Silvio começou também, mas engraçado, Silvio começou dizendo ok, bom dia, ninguém disse nada. Eu disse ok, ok, aí você estuda e, né, tá certo, tá bom. Ah, ok Ney. Bom dia Ney, bom dia Ralf, bom dia Natálio, bom dia meu amigo Eusébio, um bom dia especial a todos de nossa cidade em toda a região, sintonizado na Polo FM. Um bom dia muito carinhoso aí a você que está no gigante do Agreste, no Moda Center Santa Cruz.
Bom, e vamos ouvir agora o bom dia do Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ney. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Nelson Rubens. Oh, Leon, né? Porque ok, ok. É. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. E todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, Polo FM.
E agora sim, pode escrever. Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Mais uma semana começando, né? E, Silvio, eu gostaria de pedir licença um segundinho para falar que nesse final de semana teve um fato muito importante, né, que foi a formatura de Maurício. Maurício era um menino do Santo Agostinho, estudava escola pública, inclusive nós estudamos na mesma escola, e com incentivo de doutor Silvânio, ele fez medicina, estudou e fez medicina, e esse final de semana foi a formatura de Maurício, né, lá em Maceió. Ele saiu, né, como eu disse, de uma situação de extrema dificuldade, e esse final de semana se formou em medicina graças à sua dedicação e ao incentivo
do doutor Silvânio.
Luciene Cordeiro também foi muito importante nessa questão.
Doutor Silvânio, que está enlutado pela morte da cunhada, não é? Felizmente, a irmã Silvana partiu esse final de semana, e aqui fica o nosso registro de luto, não é? E de pêsames a toda a família Azusa e a toda a família da irmã Silvana.
Bom dia, Natélio Arruda.
Bom dia, né? Podes crer. O Leone não é Ave Maria, mas é cheia de graça, né? Leone,
Souza. Isso é uma piada, né?
É, só piada, só piada, né? Um abração a todos que estão em casa, né? Um abração ao pessoal aí da farmácia 29, viu? O pessoal da farmácia 29, que eu tive lá essa noite. E eles mandaram que a gente mandasse um abração para eles, né? Para o Júnior, o Vando, o Gilmar, Silbele, Cibele, Fernanda e o Preto, né?
Fazer o quê na 29?
Abração, né? Eu fui tomar lá um negocinho que eu comi muito isso, né?
Era azul.
Não, se você comer papa de aveia...
Calma, quem falou foi o Zé. Não olhe pra mim, não. Você olhou pra mim tão zangado.
Não me zangue com isso, não. Porque eu só saio pra essas coisas quando elas querem. Aí não precisa disso, né?
É, né?
Dona Nevinha.
Sim, mas volta a pauta.
Acaba que nem um galo. Perfeito. Uhum. Quer ver? Tente pra você ver. Né?
Então foi o Zébio que...
O Zébio é sofrido.
Eu fiz o quê?
Isso vive numa seca de fazer pena nessa área.
Todos nós, rapaz. A seca é dos últimos 50 anos.
Ah, olha, pra você, pra mim...
Deixa seus abraços.
Volta a pauta do abraço.
Vocês vão fazer pergunta difícil, é isso que dá.
Vou falar em abraço, eu estava lá no Boi Bom.
E foi?
Foi, me deram dois pacotes de guaraná.
Peraí, você estava o quê? Resfriado ou...
Não, era escrito, com
dor de barriga.
Eu os alunos, né, rapaz?
E falar em abraço, ele falou em boi.
Lá do Boi Bom. Aí todo mundo me dava um papelzinho daquele de guaraná, com um pouco faltou guaraná nas mesas.
Faltou o quê?
Guadanapo na mesa. Papelzinho branco. Né? É, e um abração aí para Dona Carminha e Socorro, né? Dona Carminha, que é mãe do Naldo de Noronha e do Gildo, né? É, eu estive lá na fazenda do Naldo de Noronha ontem e foi uma festa, viu? Muito obrigado aí pela recepção e todo mundo lá dizendo que ouvia o nosso programa, né? Amanhã que eu vou comentar as pessoas que estavam lá. Também um abração aí para um grande amigo, que eu agora posso dizer que é amigo, que é de Gravatá, de Biapina, em Taquaritinga do Norte, Felipe. Felipe, que é, em 2016, candidato a vereador lá.
É mesmo.
Vai botar furando o Felipe lá em Gravatá e Biapina. E um abração também para o vereador Geovano, lá de Taquaritinga, né? Geovano, que mora ali... Depois de Pão de Açúcar. Ali.
Vila do Socorro.
Vila do Socorro. Antigamente, quando eu era mais pequeno, o povo chamava Picada.
É, Picada.
Aí
Vila
mudaram
do
o nome, de Picada para Vila do Socorro. Aí o Geovane fica lá, né? Um abração para o Geovane e um abração também aí para os irmãos Benildo e o nosso amigo Abraão. Abraão, aquele toca o violão, canta aqui só não sei o que lá. O irmão Abraão. Canta muito, viu?
A voz dele.
Parece um gordinho cantador.
Canta demais.
Ele é uma cigarra.
Parece muito a Ótima Dutra, a voz dele, né?
Ele é muito bom. Aí eu me encontrei com ele no casamento de Lueja, que foi um casamento maravilhoso, né? Um abração aqui para a mãe de Lueja, que está feliz pelo casamento da filha dela.
9:07, 9:07, Torpedo já disponível, também o WhatsApp e a gente volta já já. Na sintonia, bom dia a todos, abraço especial a Márcia Arantes, olha, né? E a toda a família, Deus te abençoe, Padre Carlos, um abraço, Padre, sempre ouvindo a gente aqui, viu? Padre Carlos Augusto, Padre Fernando também da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Na de São Miguel, nós temos São Miguel, Senhor Bom Jesus, Padre Joselito e Padre Adriano, né? Rogério também lá na Secretaria da Igreja, todos ouvindo a gente, Silvio, também, obrigado.
Veja só, uma pessoa me parabenizou no final de semana por eu ser evangélico e ter dado o aviso da Igreja Católica, do evento da Igreja Católica.
Do evento de sábado, né?
Do evento de sábado. Eu quero dizer que eu tenho o maior carinho, né, pelo padre, os padres que ouvem o programa. A Igreja Católica, tenho muitos amigos na Igreja Católica, e essa questão de divergência, eu acho que deve ficar somente no âmbito, né, teológico. Um pensa de alguma maneira diferente.
Mas o Deus é o mesmo.
O Deus é o mesmo, e aí a gente segue caminhando junto, e o que a Igreja Católica precisa da gente aqui, a gente está à disposição para servir, até porque era uma ação social muito importante que essa igreja fazia. E eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Pastor Mauro, que está sempre sintonizado
sempre.
No programa da Rádio Debate.
Vou falar na igreja, o sacristão de lá, mano.
Diz que não perde um só programa e eu esqueci do nome dele.
Você então, não lembra ainda, faz 15 dias.
Faz 15 dias.
Você não lembra ainda? Você não lembra o nome do sacristão?
Não, lembro não.
Não lembra, Natália?
Lembro só o nome, sacristão.
Aquele, o que é sacristão?
Sacristão me lembra. Agora, nem sei a função de um sacristão.
Você não sabe?
Sei não.
E nem o nome dele?
Nem o nome dele. Agora, o vice-padre era por direito... E direito e deveres, saber o nome, né?
Aham,
o vice-padre.
Eu sei.
É Silvio José.
Não é o. Eu sei o nome sacristão.
Pronto. Sacristão. E para que serve um sacristão?
Para fazer o serviço do sacristão.
Tá bom. Ajudou muito.
Bom dia, Silvio José. E aqui a galera da Poeira. Rosto Guga, João Paulo, Toim, Negão, pessoal. E Negão da PC. Pessoal da JL. Obrigado a vocês aí. Bom dia.
PC é o quê?
Deixa eu ver mais aqui. Bom dia, Silvio. Fale sobre a iluminação natalina das praças de Santa Cruz, Adriano do Bela Vista. Infelizmente, eu não posso falar que eu não vi, né? Eu não cheguei. Eu não vi absolutamente nada. Tem alguma coisa a não ser da Câmara, né? A Câmara de Vereadores. Na Câmara tem, né?
Na 29 começou a colocar umas estrelinhas aí nos postes.
É.
Agora que a metade das estrelinhas, uma parte acende, a outra, a mesma estrelinha, a metade é apagada, não fizeram uma revisão. Não, é a própria estrela, não é ela toda. Acende só um pedaço dela e outra parte dela está queimada. Não fizeram uma revisão aí.
Eu imaginava que seria, teria o mês de novembro, já começaria com essa iluminação. Porque a gente tem cobrado tanto, né, isso aí, que o Natal em Santa Cruz, a iluminação, o clima tem que ser antecipado. As feiras, né, o cliente começa a chegar no mês de novembro aqui. Na semana do Natal não tem ninguém mais, né? Pelo menos os grandes compradores, né, os grandes compradores já não vêm mais para Santa Cruz. Então a gente tem cobrado de todas as administrações que, né, para dar o clima do Natal em novembro, né? Infelizmente a gente começa de novo já no mês de dezembro. Eu particularmente não posso falar, não vi ainda, né, essa iluminação. Outra pessoa aqui, Silvio, eu sentiria vergonha de fazer uma ornamentação natalina igual da 29. Novamente não tem o vermelho e as cores que tem estão em sua maioria queimado. É isso que você falou aí, né?
É isso aí.
Então é a mesma iluminação.
Não é algo que a gente observou com a intenção de criticar, não. É porque está visto, né? Estava até comentando aqui com o próprio Eusébio que eles não tiveram o cuidado de fazer uma revisão antes. Vai colocar a estrelinha lá no posto, eu vou antes de pregá-la lá, vou fazer uma revisão, ver se o pisca dela, o pisca-pisca, está acendendo todo. Se não tiver, trocar, substituir. Mas só tiveram o cuidado de pegar o material do ano passado, colocar esse ano sem ter essa revisão.
Particularmente, ano passado eu falei da questão das cores, né? As cores que não tinha a cor vermelha, né? Que isso é uma picuinha, isso é uma bobagem, uma coisa de política atrasada mesmo. Aí eu vou esperar, né? A gente espera a conclusão esse ano, né? Vamos esperar a conclusão esse ano para ver se, né, se começou agora, mesmo atrasado, mas começou, então vamos aguardar e posteriormente é que eu posso falar alguma coisa, né?
É porque o prefeito Edson Vieira deu uma entrevista na primeira parte e ele falou justamente que estava iniciando a programação e a questão do Natal, né? Aguardar.
9:20 do blog Sulanca News. Fernando Aragão anuncia início de pré-campanha. Por ocasião de uma confraternização de grupo da mala da 29, o vereador Fernando Aragão reafirmou diante dos presentes que irá gastar sola de sapato a partir de janeiro de 2015 e percorrer os bairros de Santa Cruz para levar o projeto do grupo dos 7 vereadores, visando a eleição de 2016. Falou com veemência e foi bastante aplaudido pelas pessoas presentes. Discursou como pré-candidato a prefeito dos chamados Taboquinhas e demonstrou que está disposto a agir como líder, tomando a iniciativa para a jornada que será muito difícil. O vereador deixou claro também nos pequenos grupos que se formaram no local que irá obedecer à vontade do povo, mas que até lá não cansará de falar com as pessoas nas ruas e onde for preciso sobre seus planos para a cidade. Falou também de união e que todos têm que estar juntos para fortalecer os chamados Taboquinhas. Com essa postura, Fernando Aragão dá sinais de que não ficará esperando sentado e que com os que acreditam em seu nome, irá formar uma oposição forte à atual administração. Está aqui do blog Sulanca News, Eusébio Pereira.
Vai depender muito de conjuntura. O Fernando Aragão, ele é o único pré-candidato da oposição, que já é pré-candidato, embora outros nomes já estão nessa pré-candidatura sem expressar, né? Você consegue observar isso em algumas entrevistas e alguns posicionamentos, como é o caso do deputado Zé Augusto, como é o caso do ex-deputado, ex-prefeito Tonho do Pará, né? Esses são os mais vistos. Eu não sei se tem outro, mas o Fernando, ele está começando, né? Ele sinaliza dessa forma um grupo de pessoas do Grupo Taboquinha, né? É uma parte do Grupo Taboquinha reunido. Agora eu lembro que não faz nem duas semanas que o vereador Fernando Aragão estava criticando um outro grupo do Grupo Taboquinha, né? O grupo de jovens, porque era entusiasta de sua candidatura, né? Todo canto que chegava era o Fernando Aragão, o prefeito, era um entusiasta, e de uma hora para outra, dada a conjuntura, dado o posicionamento dos líderes, de outros líderes do grupo, mudou totalmente de visão, né? Fernando citou, passou do vinho para a água, né? E mudou totalmente, né? E aí, cabe ao Fernando, e aí isso é um pensamento que eu vejo, cabe a ele fazer isso, né? Cabe a ele estar nas bases, cabe a ele buscar o eleitorado, né? Nesse caso aí, especificamente, Ralf, especificamente o Taboquinha. Por quê? Porque é da onde vai sair a indicação dele, né? Ele não precisa estar penetrando em todas o eleitorado, né? Naquele eleitorado mais independente e tal. Por quê? Porque a indicação vai sair do núcleo Taboquinha. Ele pode ter, estou supondo, 70% de apoio da população, mas se ele não tiver os 30% de apoio dos Taboquinhas, ele não é candidato. Ele não é candidato. E aí ele tem que ter ciência disso, né? E saber que o alvo dele, nesse momento, em minha opinião, é o eleitorado Taboquinha. Aquele que se identifica mesmo como Taboquinha. Eu sou Taboquinha. Por quê? Porque é daí que vai sair a indicação do nome do candidato a prefeito pela oposição do grupo Taboquinha, né? É uma realidade. Agora, o grupo, ele ainda, de certo modo, ele bate cabeça, porque disse que tem que ter uma definição no início de 2015, né? No início de 2015. E aí, a gente vê que pode haver complicações nesse sentido, por conta que, como é que vai ser a escolha? Fala-se muito, Leone, em pesquisa. Vai ser feita uma pesquisa com eleitorado. Mas é pesquisa qualitativa? É pesquisa quantitativa? Porque aí vai depender muito o cenário, né? Aí depois vai se fazer uma pesquisa em 2016 novamente. Aí em 2016, aquelas pré-candidaturas que já estão consolidadas, se a pesquisa de 2016 der um outro candidato, aí acaba-se tudo aquilo, né? E aí volta o outro. E ainda tem as convenções. O histórico é de em junho, nas convenções, ser decidido os candidatos. E aí, pesquisa em 2015, pesquisa em 2016, mas no final, os grandes líderes é quem vai dizer quem é o candidato em junho de 2016.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, o Fernando, na verdade, deve travar essa batalha dentro desse eleitorado, como bem disse Eusébio. Gostei muito, como sempre gosto dos comentários de Eusébio, pelo seguinte: é da onde vai sair o candidato, é do eleitorado que se intitula Taboquinha. Esse outro eleitorado independente, né, Fernando vai ter que buscar ele na campanha, e não na pré-candidatura, né? Então, a grande parede que se forma na frente de Fernando para ele ser candidato chama-se José Augusto Maia. Eu tive informação esse final de semana que o Toninho já teve conversas com o esposo da Socorro Pimentel, e ele garantiu que ela é candidata, inclusive com uma conjuntura muito forte lá. Que ela é candidata. Então, Toninho, essa pessoa tem uma ligação muito forte com Toninho, e me disse que Toninho não é candidato em 16. Toninho, no ano de 17, deve assumir a cadeira lá na Assembleia Legislativa. O que é que vai sobrar os Taboquinhas? Ernesto não tem mais nenhum tipo de condição de ser pré-candidato. O que vai ficar é Zé Augusto e Fernando Aragão com as possibilidades. Eu entendo, e eu não sei qual o pensamento de Eusébio, que é advogado,
eu entendo que Zé terá sérios problemas jurídicos para ser candidato. Sérios problemas jurídicos para ser candidato. Essa é a minha, o meu entendimento. Posso estar equivocado, mas ele já o teve nas outras eleições. Ele já o teve nas outras eleições. A outra grande questão é o seguinte, é que nem sempre, quem está na frente ganha a eleição. Por quê? Porque é preciso para ganhar as eleições em Santa Cruz, e a gente viu o deputado federal Zé Augusto sair comemorando pelos 12 mil votos que Toninho teve e 9 mil votos que Teobaldo teve, mas 12 mil votos não ganha eleição em Santa Cruz. Não ganha. Para se ganhar a eleição em Santa Cruz, hoje é preciso se agregar ao candidato um grupo de eleitores em Santa Cruz que se denomina sem partido ou apartidários. Esse grupo foi agregado por Edson Vieira na última eleição. Era o grupo da chance. Era o grupo da chance. O cara que não tinha partido, estava cansado do grupo Taboquinha há 12 anos no poder, o grupo Taboquinha aqui não vinha de uma boa administração, e aí foi dada a chance a Edson Vieira por esse grupo, não é, de pessoas, que hoje é uma parcela de 30% já do eleitorado de Santa Cruz, quer dizer, essa parcela decide qualquer eleição, a tendência para onde ela pender decide a eleição, e aí fica à espera para saber qual é o comportamento desse eleitorado Taboquinha quanto a Fernando e a Zé Augusto. Uma coisa é preciso entender. Sem agregar, não ganha. Sem agregar, não ganha. O grupo Taboquinha tem que chegar a um consenso de um nome que ele possa ter o apoio maciço do grupo e agregar pessoas que não votaram no grupo Taboquinha. Senão, a última eleição está dita. Foi 3 mil votos de diferença. 3 mil votos de diferença. Se você não consegue uma pessoa que agregue...
Estou indo parar 4 anos antes.
3 mil votos de diferença. O que é que significa isso, Silvio? É essa parcela do eleitorado que eu estou falando.
Se analisa muito a questão administrativa. O Toninho do Pará saiu com a rejeição beirando em 70% de rejeição administrativa. Administrativa. E aí você vê Edson hoje, né, numa conjuntura de aprovação administrativa.
Exatamente.
E aí vai se pesar essa questão.
Exatamente. E aí outra questão que se coloca é o seguinte. E aí é Zé Augusto com problemas judiciários. Ele suporta mais uma eleição com... É candidato, não é? É uma liminar, a liminar sai.
Diga-se de passagem, Ralf, o Zé Augusto, ele tem, você tocou nesse assunto, ele tem condenações de improbidade administrativa na justiça local. Ele certamente está recorrendo, né? Mas se houver uma condenação no Tribunal de Justiça, enquadra na lei da ficha limpa.
É um colegiado,
ele,
né?
Ele já tem condenação no Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores com relação a contas e que gerou prejuízo ao erário público, que essa aí, no meu entender, enquadraria na questão da ficha limpa até o ano de 2019, que até em outros programas eu falei em 2018. Porque eu levava como base uma votação de 2009, mas a votação, na verdade, que aconteceu foi em 2011. E de 2011 você tem 8 anos para frente, ou seja, 2019. Né? E aí são complicações muito sérias. E essas contas que, na minha visão, deixariam ele inelegível, ele tentou anular no Tribunal de Justiça e perdeu. Ele tentou anular no Superior Tribunal de Justiça. E perdeu. Ainda está alguns tentando ver isso, mas já é algo que se consolida. Perdeu no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tem decisão no STJ também contrária a ele. Fica muito complicado. E lembrando que ainda tem outras contas que já foram julgadas irregulares, com danos, mas que ele conseguiu rever para ser julgado novamente. Mas que a tendência é que venha novamente irregular.
Só para encerrar meu comentário, Zé, a gente fala sempre aqui de uma frase que é dita por vários políticos, que o poder cansa, né? E a política é feita de ciclos. E é preciso entender esses ciclos, que eles se abrem e se fecham. Foi assim com todos, né? Foi com Raimundo Aragão, foi com Agostinho Rufino, né? Não foi com o padre Zuzinha, porque infelizmente faleceu, né, no mandato, mas foi com Raimundo, foi com Agostinho Rufino, foi com Hernando Silvestre, né? Vai ser com o Zé Augusto, vai ser com o Edson Vieira, vai ser com todos.
E para você ver, e aí por isso, quando aquele programa que nós fizemos na casa do Zé Augusto, que eu perguntei a ele você se ele estava preparado para deixar as urnas. Você vê um exemplo claro e no próprio grupo Taboquinha. O vereador Fernando Aragão, ele já disse que não é mais candidato a vereador. Por quê? Porque, no entender dele, ele já fechou um ciclo ali.
Exatamente.
E aí o que ele tenta é o quê? Ser gestor, que é um sonho, ele nunca foi um gestor administrativo, e ele tenta isso para tentar encerrar a sua carreira política. Ou seja, ele está dando os passos que ele entende necessário e compreendendo o recado que... que tudo tem um fim. Exatamente. Tudo tem um fecho.
E aí, você compreende dessa maneira. Veja só, 1998, Zé Augusto candidato. 2000, Zé Augusto e Toninho candidato. 2002, Toninho candidato. 2004, Zé Augusto candidato. 2006, Toninho candidato. 2008, Toninho candidato. 2010, Zé Augusto candidato. 2012, Zé Augusto candidato. 2014, Toninho candidato. E 2016, Zé Augusto candidato. Cansei até de dizer.
Deixa eu ver aqui. Silvio, eu já votei para os partidos. Cabecinha ganhar. Votei para Boca Preta ganhar. Voltei para Taboquinha ganhar, e Santa Cruz não ganhou. Em 2016, eu vou votar em Fernando para verdadeiramente Santa Cruz ganhar. Roberto, do Cruz Alta, mandou essa mensagem aqui via WhatsApp. Leão de Souza.
Olha, Silvio, desculpa. Essa matéria do Sulanca News, a respeito do vereador Fernando Aragão, que esteve nessa confraternização na última sexta, né, se eu não me engano, sábado, foi sexta, ou sábado, né?
Eu fui riscando aqui no papel e deu 10 eleições. Deu 10 eleições, ou Zé ou Toninho, ou Toninho ou Zé.
Eleição de dois em dois anos sempre era um ou outro, né? Quando não um ou outro, eram os dois juntos. Né? Bom, essa matéria que trata da fala do vereador Fernando Aragão em uma confraternização que houve de uma parcela do grupo, eu só vejo com naturalidade o seguinte, é como a política de fato tem que ser tratada. E o que é admirável em alguns políticos, e Fernando se enquadra nesses políticos, em alguns, é a questão da sinceridade. O que tem para dizer, diz e não arrudeia e não fica com conversinha aqui ou ali. Se Fernando tem a intenção, tem um projeto de ser candidato a prefeito, se vai conseguir ou não, aí é outra história. Mas Fernando não fica embromando no popular, como a gente costuma dizer. Não fica enrolando, né? E até porque eu acho que a gente tem que tratar o eleitor com muita seriedade e com muito respeito. Porque, às vezes, eu já disse aqui nesse programa, e várias vezes, e eu volto a repetir, o que mais chateia, muitas vezes, em parte dos políticos, e é por isso que muitos deles caem no descrédito, Ralf, é porque é o seguinte, não... A gente está tratando só 2014. 2016 é outra história. Ora, isso não existe. Quando a gente sabe, Eusébio, que nos bastidores, 2014 já é visando 2016. 2016 já é visando 2018. Quando chegar 2018, já é visando 2020. É dessa forma que funciona. Agora, muitas vezes, chega para a população e tenta passar de forma que não seja verdadeira, de forma que a coisa não funcione dessa forma. Se Fernando Aragão vai conseguir ser candidato a prefeito em 2016 ou não, isso aí eu não sei. O tempo é que vai dizer. Agora, ele, como um pré-candidato e tendo a postura de um candidato de fato, está tendo a atitude correta. Se ele quer colocar o seu nome em evidência de fato e ele quer que o povo conheça a sua história para lhe possibilitar a possibilidade de ser candidato, ele vai ter que andar. Agora, andar muito. Porque está provado nas últimas eleições, isso aí é o retrato das últimas eleições que diz, que o grupo Taboquinha hoje é menor do que o grupo Boca Preta. O grupo Taboquinha está em número inferior. E para ser prefeito, alguém do grupo Taboquinha tem que tornar esse grupo superior ao grupo Boca Preta, que hoje é maioria. Então, aquele que se propor a ser candidato, tem que ser um candidato que, de fato, que agregue. Porque o seu grupo hoje está reduzido. Ou ele atrai pessoas de fora, pessoas da outra ala, pessoas que não têm ala partidária e se junte a ele para que, de fato, lhe possibilite ser candidato? Ou então esse sonho fica distante do Grupo Taboquinha no futuro ter um prefeito novamente nos destinos dessa cidade? Então eu só acho que o vereador Fernando Aragão ou qualquer outro que se proponha de fato a ser prefeito dessa cidade, no caso de um candidato da oposição, ele tem que fazer isso. Ele tem que andar, ele tem que ir nas casas do povo, tem que ir nos bairros, tem que conhecer de fato as necessidades de cada um e montar um projeto para essa cidade que seja real, que tenha realmente as possibilidades de mudar a vida das pessoas e ver se as pessoas vão de fato acreditar nesse projeto. Se acreditarem, possa ser que aí tenha uma oportunidade dessa pessoa governar essa cidade no futuro, sabendo que quem for candidato da oposição, seja o Fernando Aragão, seja o próprio Zé Augusto, seja o Toninho do Pará, ou seja um outro nome, vai ter um grande adversário, que é o atual prefeito, que é candidato à reeleição. Então, ou o grupo realmente que quer combater com o prefeito Edson Vieira nas eleições de 2016 vai coeso, vai em unidade, vai em um bloco forte, ou então não vão nem sequer bater na trave mais uma vez.
Natálio Arruda.
Olha, a gente observando tudo isso, eu até acho engraçado as maneiras das pessoas fazendo política em Santa Cruz, né? Se disse aqui que o Fernando vai gastar a sola do sapato para trabalhar a candidatura dele. Eu vou dizer um recado agora aqui. Pode gastar a sola de 50 sapatos. 50 sapatos ou 100. Se o grupo de Zé Augusto não quiser, ele não é candidato. Não é candidato. Porque quem predomina ainda é o grupo de Zé Augusto. E eu vou dizer por quê. Porque Zé Augusto vê aí Toninho do Pará. Aqui, se eu não me engano, foi o Zé, o Leone, que disse que ele foi muito desgastado da prefeitura. Mas ele vê aí e botou... Foi Ralf. Ele botou a cara...
Foi das pesquisas que disseram isso.
Segundo as pesquisas, né? Você viu essas pesquisas?
Não vi algumas pesquisas e a prova acabou que as pesquisas estavam corretas, que ele, na cadeira, ele não conseguiu ser nem candidato à reeleição.
Porque Zé Augusto não quis. Vou logo ser sincero. Porque Zé Augusto não quis. Que Toninho agora, ele botou as caras. A cara de novo. E veio e botou a cara forte, viu? O cara ter 12 mil votos, como você disse. Que ele não saiu da cadeira, que ele não tem apoio praticamente de ninguém. E o cara ter 12 mil votos, Zé Augusto também colocou o candidato dele e teve aproximadamente também 9 mil votos. Aí os 7 vereadores saíram nanico demais nessa história. É? Saiu nanico demais. Botaram a carinha bem miudinha lá. Os outros dois não, botaram a cara forte. E eles colocaram bem frágilzinha. Então, com esses sinais, deu mais ênfase a Zé Augusto. A Zé Augusto. Porque o Toninho não se engana não. O Toninho fica por ali afora, mas ele por debaixo dos panos é Zé Augusto. Ele se aleia a Zé Augusto. Então, os dois caras mais fortes do partido... São eles dois. Então, o meu amigo Fernando Aragão, que eu tenho um carinho por ele muito grande, ele o que era que tinha de fazer logo antes de gastar esses sapatos todinhos? Sapato é caro, não pode estar se gastando à toa. Ele tinha que procurar o José Augusto e o Toninho do Pará. Olha, por me lançar a candidato a prefeito, eu tenho condições de batalhar, procurar, ver se eu chego lá, vocês me dão o apoio. Mas até agora, né, não viu o apoio de Zé Augusto, nem Toninho do Pará.
Mas, Natálio...
E o povo não decide isso, não.
O Zé Augusto apoiou o Toninho e o Ernesto.
Apoiou o Toninho e o Ernesto?
Apoiou, assim de nome.
Aonde foi que você...
Não, rapaz,
mas tu tá feito criança, rapaz,
eu tô dizendo que...
Zé Augusto apoiou o Teobaldo, que era o candidato de Zé Augusto. Ernesto, ele disse só para fazer uma médiazinha.
Mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Um apoio que você está dizendo que...
Você viu no caso de São José Augusto, dizendo...
Não.
Meu candidato a estadual, Ernesto.
Ninguém viu, é isso que eu estou dizendo.
Rapaz.
É isso que eu estou dizendo, Natália. É isso, Natália.
A mentalidade do povo.
Ô, Natália, eu concordo com você. Eu concordo com você que você diz o seguinte, que os vereadores saíram injustos, realmente.
Saíram nanito.
Agora, veja só. Quem foi votado foi Ernesto. Quem foi votado foi Ernesto. Porque você que foi político, você sabe mais do que ninguém que uma coisa é eu votar em você.
É.
E outra coisa é eu votar em quem você pede para eu votar. Não é?
É?
Nessa sua visão, o prefeito Edson Vieira nunca tinha sido prefeito de Santa Cruz. Sim. Porque em 1998, ele foi candidato aqui e teve 1.200 votos contra 10 mil votos de Zé Augusto e 9 mil votos de Augustinho Rufino. Depois ele foi candidato a deputado estadual uma vez e perdeu a eleição aqui. Depois ele foi candidato a segunda vez e perdeu a eleição aqui. Depois ele foi candidato a prefeito e teve uma derrota acachapante de 3 mil votos. E mesmo assim depois foi candidato e hoje é o nosso prefeito.
Eu vou dar uma resposta bem simples e bem objetiva. Por isso que eu gosto de analisar as coisas perfeitas. Edson Vieira não fez tudo isso.
Foi.
Mas sabe por quê? Edson Vieira ganhou a liderança do partido. Porque o ex-prefeito Hernando Silvestre, que era a bola da vez, depois da eleição sumiu. Você entrou dentro de um coco. Ninguém sabia onde estava José Augusto, Hernando Silvestre. Porque José Augusto nem deixa o partido, nem Toninho. E eles dois são muito fortes dentro do partido. São muito fortes. Se não se alear a ele, eles podem gastar a sapataria Muniz todinha.
Bom, 9 horas e 44 minutos. É, tem um sonho de ver Fernando como prefeito de Santa Cruz. Você é o primeiro militante. É, bom dia, Silvio. Meu nome é Jéssica Gomes. Eu falo do Bela Vista. Eu falo sobre aquele antigo Senai que fica ali perto do Vale da Bênção 2. Está totalmente abandonado. Eu queria que vocês fizessem um apelo para ver se a prefeitura faz alguma coisa. É triste ver uma coisa daquela totalmente abandonada. Onde funcionou a escola Senai, né? Onde funciona a escola Senai, que está totalmente abandonado. Outra pessoa diz aqui o seguinte: também votei em Boca Preta para Boca Preta ganhar. Agora quero votar para Santa Cruz ganhar. 2016, Fernando Aragão. Bora ver aqui mais algumas menções. Aqui para o Torpedo também. Sim. Bom dia, Silvio. Quero alugar uma casa com garagem ou com duas salas. Anuncie aí para ver se aparece alguma para alugar. E peça para deixar o número de contato aí da rádio. Obrigado, Juca. Juca, era bom o seu número mesmo, né? Era bom o seu número mesmo, né? Para as pessoas ligarem para você. Quem tiver uma casa para alugar, você não tem, não, Natália? Uma casa para alugar?
Eu quero uma informação sua. Não, casa tem demais para alugar
não,
aí.
Uma só sua.
Tem placa. Não,
você tem não, tem não,
tem
não, né?
Tem não. Eu tenho a minha pulsa, vou ter casa para alugar.
Você sai, aluga um e aluga esse.
Não, eu vou ficar bem na rua. Faz conversa da... Ó, me diga uma coisa, você.
Diga.
Aquele prédio do Senai, ele é da prefeitura?
Qual?
Do estado, hoje é grandão, lá, não, o grandão, lá perto da igreja do pastor Mauro.
É a prefeitura ali, né?
É prefeitura
ou estado?
Prefeitura, né? Prefeitura. Me diga uma coisa, ali não dava para agregar uns 5 ou 6 secretarias para deixar de pagar tanto aluguel em Santa Cruz, rapaz? Hein? São coisas fáceis de resolver, gente. São coisas fáceis. A pessoa ali parada, um prédio daquele com pouco cai.
É
que dá...
Não, porque realmente tá para cair mesmo.
Não, um negócio, né? De sem manutenção nenhuma, ali cabia 4 ou 5 secretarias e também 3 secretarias bem miudinha. Aí esses aluguel, velho, dava para fazer alguma coisa também em Santa Cruz do Caparibe. Aquilo ali é que não pode tá daquele jeito. Se fosse de outro lugar, o povo já tinha invadido, viu? Já tinha invadido se fosse de outro lugar. Depois não venham dizer que eu mandei de invadir aqui, não. O povo tem essa história, né? Essas coisas. Eu tô dizendo, no outro campo. Me escuto, vocês que estão aí. Então, aquele prédio ali agregava várias secretarias.
O prefeito lançou...
Para acabar com isso.
O prefeito Edson Vieira lançou alguma... Seria construído alguma... Não sei se uma escola...
Quem comentou sobre isso, se eu não me engano, na época, foi o vice-prefeito Dimas Dantas, que
não, mas teria o próprio,
um projeto de uma escola.
Mas o próprio prefeito também.
Uma escola municipal, né?
Projeto. Ou é uma escola, ou uma UPA, alguma coisa para a saúde, né? Não sei, tem alguma coisa nesse sentido, né?
Eu acho que se especulou várias questões. Acho que a UPA está sendo construído, vai ser construído onde era a antiga delegacia. A outra foi construída lá próximo, mas ao lado, por trás do doutor Adilson.
Então ali deve ter algum outro projeto.
Agora aqui também se
não,
cogitou...
Não, tem projeto, ninguém
se cogitou também a questão da escola Senai, sei lá. Porque lembram que...
É, mas a própria escola Senac não quer voltar para lá.
É, né? Mas aí vai muito das possibilidades, né? Depende.
É, de a escola Senac, inclusive, teve aquele debate e tudo para ser ali por trás da escola do Celecicha, né? Ah. E aí depois ficou parado. Depois ficou parado ali o projeto, não andou. E, porque justamente a escola Senac queria alguma coisa mais central mesmo, né? É. Eu não sei se aceitaria voltar para lá.
É, eu não sei se mais central do que ali, porque ali tem tanta coisa, né?
É, pois é. Senai, diga, Natália.
Senai, ela, qual é o objetivo dela para o município, intermédio da prefeitura? Intermédio da prefeitura.
Mas a escola Senai, ela é ligada ao Sistema S e ela dá qualificação profissional.
Não, toda, isso aí eu sei, não, eu estou dizendo ligado à prefeitura.
Mas é justamente, para a questão da prefeitura...
Para merecer um prédio daquele tamanho
você quer uma coisa melhor, você quer uma justificativa melhor do que a educação?
Não.
Porque se a escola Senai, o intuito dela é qualificar as pessoas da cidade para o mercado de trabalho, para fortalecer a economia, para fortalecer os cidadãos da nossa cidade, você quer uma justificativa melhor.
Mas você também quer uma justificativa melhor do que um prédio daquele, ela ainda está achando ruim.
Pois é, foi isso que eu acabei de dizer. Lá é um lugar central que cabe e é adequado para a escola Senai. Né? Porque
não quer botar ali cinco secretarias.
Se solicitou o espaço aqui por trás da escola Ivone Gonçalves, que eu acho que está no direito do Senai. Ele solicitou um espaço que poderia adequar.
E quem paga esse aluguel lá do Senai? É a prefeitura ou não?
Eu não sei.
9:49, sim.
Nesse aspecto, esse espaço que o Senai está reivindicando é para construir uma excelente, uma grandiosa escola aqui. A porte de ser uma das maiores do país, né? Será um investimento aonde quer que esteja se colocando, se lá ou no Senecista, é um espaço merecido e para uma escola que vai certamente qualificar as pessoas de Santa Cruz do Capibaribe, né? A nível, digo de novo, a nível de país, né? Uma escola com tecnologia a nível de ser uma das mais qualificadas do país.
É, isso é muito importante, Mas aí chega, esse povo vai tomando os prédios de Santa Cruz, ficando, e a prefeitura só alugando prédio. Eu soube aí que tem um prédio aí alugado faz dias
mas
e tá
aí,
fechado.
Natália, são dois assuntos diferentes, que eu concordo com você. Não pode estar, a prefeitura não pode estar despendendo, gastando muito dinheiro com aluguéis, né? Agora a gente sabe que aqui realmente tem problema de terreno, mas isso também poderia ser resolvido, sabe com o quê? Com imposto progressivo, né? Porque se você andar pela cidade todinha, você vê um monte de bolsão de terreno que está lá para especulação. Se a prefeitura organizar, que é uma medida que deve ser tomada, tem que ver a questão do imposto progressivo. Tem muito terreno dentro da cidade.
Mas a pessoa pagar imposto só para pagar aluguel,
Não, porque é especulação.
É especulação também. O cara está pagando aluguel, às vezes é de um parente, de um primo, de um cunhado.
Sim, é justamente.
E lá aquele prédio fechado, está já caindo. Está dando um grupo nele, já.
Mas veja, são medidas como essa que devem ser adotadas. E São Paulo, o prefeito de São Paulo adotou. Ele tem tomado medidas nesse sentido. E aí tudo que deve ser... de melhor para a cidade, você tem que se espelhar nos outros cantos. E ele pegou uma parte de São Paulo, né, que tem um déficit residencial muito grande, e ele instalou ali a questão do imposto progressivo. Se você não der uma finalidade àquela área, em 3 anos, a prefeitura pode desapropriar. E aí poderia ser feita a mesma coisa aqui na cidade, né? Por quê? Porque aí, com isso, começariam a surgir novas possibilidades de áreas.
Da ornamentação natalina, tinha o prédio da Câmara que estava realmente bastante decorado, mas eu recebi uma ligação agora há pouco também que roubaram parte dos piscas da Câmara de Vereadores.
Roubaram.
Então já tem pouca ornamentação, né? E ainda está tendo elemento para arrancar roubando a decoração da Câmara de Vereadores.
Brincadeira, né? 10:09, vamos à última pauta aqui. O seguinte, perdi para uma organização criminosa. O senador críticas ao PT e a presidente Dilma ao participar de um programa de entrevistas na Globo News, comandado pelo jornalista Roberto Dávila. Na verdade, eu não perdi a eleição para um partido político, eu perdi a eleição para uma organização criminosa que se chamou de algumas empresas brasileiras, patrocinadas por esse grupo político que aí está, disse ele. Na entrevista, ele disse que é sido vítima de
uma campanha sórdida. Essa campanha passará para a história. A sordidez, as calúnias, as ofensas, o aparelhamento da máquina pública, a chantagem para com os pobres, dizendo que nós terminaríamos com todos os problemas sociais. Essa sordidez para se manter no poder é uma marca perversa que essa eleição deixará. A declaração foi debatida pelo secretário de comunicação do PT, ou no caso, rebatida pelo secretário de comunicação do PT, José Américo. Disse ele, Aécio mostra que não sabe perder. Não é só um problema político, ele está abalado psicologicamente. A derrota em Minas abalou Aécio porque, ao perder no seu estado, perdeu também a corrida do PSDB, afirmou José Américo. Tá, 2 minutos para cada um, começar por Eusébio Pereira.
Silvio, abraço, Mário Deda, um abraço, obrigado aí pela audiência, Mário. Primeiro, o Aécio perdeu a eleição, né? Isso é um fato. Agora que eu concordo em alguns posicionamentos do que ele disse, né? Eu não acho que ele perdeu com uma organização criminosa. Embora eu concordo com ele que a campanha foi uma das mais fortes da nossa redemocratização. Muitas calúnias, né? É nesse sentido. Foram muitas calúnias. O apoiamento, né? Vendo aí com desdobramento das operações da Polícia Federal que vem, vai chegar no Congresso Nacional, né? A gente viu que a campanha da presidente Dilma pregava uma coisa, mas depois, na semana imediatamente seguinte, começou a fazer o que todos os adversários diziam, o que o Eduardo Campos dizia, o que a Marina Silva dizia, o que o Aécio Neves dizia, que Dilma negava veementemente. Uma semana após a eleição, aumentou juros, né? Que cada percentagem daquela de aumento de juros é mais dinheiro que o Brasil gasta para pagar a banco. E os ataques que a presidente Dilma fazia a quem era aliado de Marina Silva ou de Aécio Neves, que tinha ligado à instituição financeira, que era ligada à banca, não era brincadeira. Eram os candidatos dos banqueiros. Mas a equipe econômica dela foi tirada dos bancos, né? Foi tirada dos bancos, e aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas aí, na semana seguinte, dados que estavam sendo escondidos pelo governo vieram à tona, né? Dados que mostravam indicativos negativos para o governo vieram à tona. E foi muitas questões que foram usadas na campanha política, né? E após a campanha política, eu acredito, pelo que estava se desenhando, Dilma não votaria nela, não. Ela deve ter votado nos adversários, porque ela dizia uma coisa e fez outra completamente diferente, diga-se de passagem, que era necessário. Mas aí eu só queria lembrar só um pequeno fato, Silvio, bem rapidinho, é a questão da esquerda na América Latina. A Dilma, o Lula iniciou essa trajetória da esquerda na América Latina, né? A Dilma venceu dizendo que ia dar uma guinada à esquerda na América Latina, e ao contrário, tem tomado as posições de direita, né? De conservadorismo, né? Mas você vê, o Uruguai ontem teve um presidente de esquerda reeleito, mas você vê a matéria, o presidente é reeleito com apoio do atual e ele conseguiu fazer a maioria do Congresso de que tem a mesma visão de esquerda, ou seja, se consegue fazer. E aqui o presidente foi reeleita para ser um governo de esquerda, ao mesmo ponto que ela levou parlamentares ultraconservadores e a partir do ultraconservador com a ajuda do governo de esquerda, entre aspas, da presidente Dilma.
Ralph Lagos.
Eu poderia usar a fala do falou ao ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com o Aécio Neves. Por que não te calas? Calado. Aí você tem que aceitar o resultado das urnas e aceitar o processo democrático, disse não a ele. E só, Natália, só. Primeiro, Aécio fala que foi, perdeu para uma organização criminosa e que fez um aparelhamento dentro das estatais. Estatais essa, que com essa organização criminosa beneficiou a gente do próprio partido dele. As acusações também são contra Sérgio Guerra, que era presidente do PT. Fiz ao qual ocorreu. Tem que ficar calado. A declaração foi rebatida pelo...
PSDB nacional.
Nacional. Não, era nacional. PSDB nacional. Né? Por isso que a declaração do José Américo é tão óbvia. Que a derrota de Aécio fez mal a ele como pessoa e fez mal a ele dentro do PSDB. Por que é que Alckmin em São Paulo vai para a televisão e diz: minha gente, não adianta protesto contra Dilma, vamos aceitar o processo democrático, porque ele quer minar Aécio Neves, porque a briga interna entre o café e o leite, entre o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais dentro do PSDB é crônica também, ela nunca se resolve. Então Aécio Neves de ficar calado, as questões ela tem que colocar um cara realmente que entenda de mercado econômico, que entenda de mercado exterior, que entenda de banco. Outra coisa é Marina Silva, que não, nenhuma resposta era dada. Em tudo que dizia, que era dona do Banco Itaú, inclusive coordenadora da campanha, inclusive depois da derrota de Marina.
Então, quem é que falou antes de Marina?
Quem é que está errado?
Antes de Marina.
A presidente Dilma que colocou o Guido Mantega e teve que tirar pela incompetência, a economia estagnada no Brasil, só ganha para o Japão. Cara que estava no Bradesco.
Deixa eu dizer um negócio pra você. Colocou.
O técnico, ela colocou o técnico.
Demônio dos bancos,
não, senhor. Não, senhor. Ela colocou um técnico da pasta para ocupá-la. E isso aí é o óbvio.
Ele agora foi aluno de Armínio Fraga e Dilma criticava Armínio Fraga, Raul.
O que não podia, o que não podia, ô Eusébio. Não fale em Armínio Fraga, não, se a gente comparar a economia de Armínio Fraga de...
Dilma pegou com 900 e deixou com 11. Ela pegou com 6 e deixou com 11. Ela pegou com 900 e deixou com 12.
4,2. Armínio Fraga deixou com 19.
Pelo amor de Deus. Dilma pegou com 6 e deixou com 11. Ele pegou com 900 e deixou com 12. Qual foi que melhorou mais?
Guido Mantega vai sair.
Tá querendo não ver o óbvio.
Isso aí é número. Fato não há argumento. Guido Mantega saiu do governo.
Demitido antecipadamente.
Com uma taxa de desemprego de 4,2.
Certo.
Armínio Fraga deixou com 19,5.
O Brasil
deixou...
tá uma maravilha.
É não. Desemprego a 4,2 é muito ruim, porque na Espanha tá a 30.
Maravilha o Brasil.
Então, só para encerrar, senhor, o
tanto que a Dilma
perdeu
tá nessa situação.
Uma oportunidade. A situação dela é tão ruim que ela foi reeleita.
Foi reeleita, mas tem que estar se escondendo.
A situação dela foi
tem
tão ruim.
Tem que estar se escondendo.
Ninguém
em sã consciência está querendo tirar a legitimidade da reeleição de Dilma, não.
Tem muita gente querendo. Aécio é um deles.
Pronto.
Aécio é um deles.
Eu não falo por ele.
Aécio é um deles.
Ele está ensandecido na matéria? Agora que ninguém em sã consciência quer tirar a legitimidade da vitória de Dilma.
Eu só acho que é o seguinte, eu acho que é uma grandeza, Silvio, de qualquer gestor, seja ele qual for, reconhecer onde está errado no atalho e mudar.
Manda pra outra, né?
Não, mudar, porque era preciso ter uma hora que iria mudar. Antes da eleição, todo mundo sabia que Mantega não ficava.
Não ficava?
Mas Dilma falava
o quê do sistema financeiro?
Antes da eleição, todo mundo
falava
sabia.
Falava o quê dos banqueiros?
A gente tá falando de um país que cresce pouco.
Todo mundo viu.
A gente tá falando de um país que cresce pouco, que é esse que a gente mora. Cresce pouco, né? Olha os índices de crescimento da Europa, não existe.
Todos estão à frente
só
do Brasil.
Só a Alemanha
só
cresce.
Só Japão e Itália estão abaixo do
só
Brasil.
Só a Alemanha cresce na Europa.
Todos.
Bom, só a Alemanha cresce.
A Ucrânia também por conta da
como
crise geopolítica.
Como é que a Espanha cresce com índice de desemprego de 30%, Eusébio?
Analise os dados.
Como é que a Espanha cresce?
Analise
que crescimento é esse?
Deixa eu passar pra...
A única coisa que cresce em Espanha é desemprego na Europa também.
Passar para a Natália rapidinho para a gente fechar.
Mas, rapaz, tu já diz...
Não, é o tempo, Ah, 10h20 já estou no tempo.
Pode ser 10h40. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eusébio é aquele radical atrasado do tempo antigo, né? É o que ele quer. Ninguém, o cara estudou, cara. Ele pode ter estudado... Eu estudei com o professor Lindolfo. Aqueles que quisesse ter pelo menos 10% de sabedoria do professor Lindolfo. Se eu tivesse, era um orgulho. E o cara estudou porque o cara é um expert na área. Então, a Dilma ganhou pelo mérito dela. E o PSDB, quando tomou de conta do país, Ralf, não olhou para o Nordeste, não. Ontem eu andei na Paraíba e eu vi cisterna, Ralf. Agora as cisternas tem assim, por perto da cisterna tem uns 200 metros quadrados, que quando chove, a água bate ali, também corre para dentro da cisterna, não só vem da telha, não. Então, tudo isso agregou a vitória de Dilma. O PSDB governava Paulo Ricão lá em São Paulo. Depois da entrada de Lula, Silvio, melhorou muito aqui o Nordeste. Mas foi tão fraco que perdeu na cidade dele, no estado dele. Entendeu? Ele foi um herói porque só perdeu com 1,9%. No país, ele ainda foi um herói. E Dilma, com toda a desgraça, maior olhou para o Nordeste. O Nordeste respondeu à altura o que Dilma e Lula fez. Teve escândalo no governo dela? Tem. Mas todo mundo sabe, escândalo da Petrobras, quem foi preso, quem não foi. E na época do PSDB, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia que tinha esses escândalos. Ninguém sabia. Todo o tempo teve.
Olha, matéria da Folha de São Paulo, de 1998. Desemprego no governo Fernando Henrique cresce 38%. Recessão pode deixar até 3,6 milhões sem ocupação.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Isso foi no ano de 98,
98.
Não foi? Você está lendo hoje aqui. Nós somos informados hoje aqui.
Exato.
No ano de 98 não era informado aqui disso.
Não, era.
De jeito nenhum. Só estamos sendo informados do governo de Lula para cá.
Não foi, tanto não foi informado que o Fernando Henrique, o Serra, que era o candidato Fernando Henrique, perdeu para Lula justamente por esses problemas. A gente não pode tratar de fatos isolados para tratar...
Não é isolado,
por quê?
Não. Não é isolado. Está aí na cara.
Mas só um segundinho. Por quê?
Está aqui papeira, na
mas
cara.
Só um segundinho, porque as situações... Porque são situações que a gente tem que analisar o momento, a presidente Dilma pegou um país em crescimento, com a economia pujante e crescimento. Ela deixou estagnada e tal. Quando eu falo do questão...
Mas até,
quando
com
eu
isso
falo
ela
da
ainda
fazenda,
ganhou. Até nada isso.
Mas rapaz, é justamente...
Até nada isso
e a crítica que eu faço
ainda
é justamente nesse sentido, Natália. Porque eu não estou tirando a legitimidade de Dilma dela ter vencido as eleições,
você?
Não. Por quê? Agora,
nada.
O que eu questiono e sempre questionei, todo mundo que ouve o programa e que me ouvia dizer, eu sempre questionei os métodos eleitorais de Dilma. Por quê? Eu não estou criticando...
Ah, tá tomando meu tempo.
Porque eu não estou criticando, Natália, é porque você me citou. Eu não estou criticando a equipe econômica...
Mas 10 minutos, né?
Eu não
estou
criticando
horas,
a equipe econômica de Dilma, não. Porque eu acho que
tá
foi acertada.
Quem diga, por favor.
Eu critiquei, aí você tem que entender
não,
e ouvir melhor o que eu digo. Eu critiquei o fato dela dizer, abominar, e todo mundo viu, abominar na campanha eleitoral,
de postura, né?
E na uma semana seguinte dizer, porque o cara, ele é competente e tem que estar lá.
Então,
agora
viva.
Que ela fazia um inferno e dizia que quase com essas palavras, que os banqueiros eram quase que fosse o Satanás.
Os banqueiros, tem gente que tem uma mentalidade atrasada, eu sou matuto, mas não tenho essa mentalidade atrasada não. Os banqueiros só estão lá no alto porque eles botam a cara competente para trabalhar com eles. Aí tem cara que diz, a Globo. A Globo chegou o número um, porque o cara é competente, porra. Aqui na Rádio Poli, tá esse movimento todo. Porque vem Ney Lima e Silvio José, dois caras competentes para cá, que também trouxeram a gente para aqui.
Muito
entendeu?
Bem.
Eu acho que a competência, ela tem que ser mantida. A competência não é pensar no atraso, não. A competência é o momento, Leone. Se no momento os bancos estão em EFAS, então foi algum cara que entrou lá. O cara pode ser dono do banco, Ralf, mas não tem aquela capacidade de dominar os bancos. Não é isso? Exato. Não tem aquela capacidade. Então Dilma procurou gente que sabe. Gente que sabe. E foi a indicação do velho barbudo do Lula. Lula. Lula tomou umas aguardentezinhas, tem um terceiro ano primário, mas é sabido. E chegou a ganhar as eleições. E se brincar, botar ele ganhando de novo.
Pronto. Vamos lá. Leone Souza.
Olha, Silvio, comentar uma fala...
Falar demais, eu tenho menos tempo ainda.
Comentar uma fala dessa de Aécio Neves é totalmente desnecessário, né? Porque eu acho que Aécio Neves...
Até agora não valeu nada, né?
Não, é desnecessária a fala de Aécio, porque eu... Ah, essa está aqui desprovido.
Vê como é ruim o cara pegar no rabo da gata. Toda vez que botava...
Vai lá, vai lá, vai lá.
Não me atrapalha agora, não. Aécio...
Tá atrapalhando, vai, fala, fala.
Aécio... Aécio... Aécio foi totalmente infeliz e Aécio não está querendo aceitar, de fato, de maneira nenhuma, o resultado das urnas. Porque as urnas foi bem claro. Ora, dizer que Dilma Rousseff pegou o país nas mil maravilhas, que Dilma Rousseff pegou o país em crescimento, é verdade. Pegou o país em crescimento. Mas também a gente não pode negar que Dilma Rousseff pegou o país que estava prestes a enfrentar a maior crise mundial. O mundo está em crise. E mesmo assim, Dilma Rousseff conseguiu manter o país no rumo, no rumo. Em momento nenhum, Dilma Rousseff sacrificou, sabe o quê? O que é mais sagrado do brasileiro? O emprego. O emprego, porque através do emprego, você consegue botar o alimento dentro de casa. E em momento nenhum, Dilma Rousseff sacrificou o emprego do brasileiro em prol de se manter no poder. Muito pelo contrário, manteve e garantiu mais emprego, diferente de governos do PSDB. Que quando precisou sacrificar o emprego do brasileiro, sacrificou. Quando o Brasil teve índices enormes de desocupados, de desempregados nos governos do PSDB. Falar da Polícia Federal, falar das instituições do aparelhamento. Ora, quem é que não sabe e será que seria insane quem achar que não existia, que não existe corrupção dentro dos partidos políticos? Ora, agora me diga aqui, é o Zé tá ali no microfone para falar, me diga, quando no tempo de Fernando Henrique, é o que a gente tem que contar para comparar, é PSDB e PT, que segundo muitos é onde houve os avanços necessários, foi no PSDB e no PT, me diga quando nos governos do PSDB, a Polícia Federal, outros órgãos do governo federal tinham autonomia para investigar e punir e prender os corruptos. Quando a gente viu isso em governos do PSDB? No governo do PT, muitos do PT estão presos. Estão presos. E olhe, não se admire, não vai ter gente do PSDB atrás das grades também. Porque estão envolvidos também em corrupção. Então, não vamos aqui querer, Aécio, tentar desvirtuar o foco, não. A verdade é que o Brasil disse, mesmo com um percentual pequeno, mas disse que quem deveria continuar governando esse país era Dilma. Aécio não conseguiu ganhar, nem no estado de Minas Gerais, que era o seu estado, que ele tinha mais de 92% de aprovação. Ele saiu do governo de Minas com 92% de aprovação e não conseguiu nem sequer ganhar. Mas, lá.
Então, rapidinho, Zé.
Não tem o que é questionar. Porque,
Leone, quando você faz essa pergunta a mim, eu estou aqui para defender PSDB ou PT, não. Eu estou aqui para dizer... Não, eu estou aqui para dizer
não,
os fatos.
Não, eu estou questionando que você levantou
esse ponto. E eu questionei o fato da presidente Dilma na eleição dizer uma coisa, passar da eleição fazer outra. Né? Não estou questionando isso, não. Agora, essa questão de Polícia Federal, de investigação, tem que ser feita. E vai ser feita, está sendo feita, né?
Tá.
Tem lá os grandes empreiteiros presos, já se fala em 200 parlamentares, e não é só do PT, nem do PMDB, nem do PP, não. Tem do PSB, certamente vai ter do PPS, vai ter de todos. Eu acredito que não vai ter de quem não tem representação no Congresso, nem do PSOL. Mas da maioria vai ter, né? Isso tem que ser feito, tem que ser feita a investigação e tem que ser punido. E sempre. Né? Vamos esperar o resultado?
Agora, alguém ia preso antes.
Essa corrupção, ela
Leone. Os escândalos. Os
quem
escândalos.
Foi preso?
Pronto.
Quem foi preso do Mensalão?
Se critica quem prendeu.
Vamos aqui para um exemplo bem simples e bem rápido.
Após é criticado.
Me diga um exemplo bem rápido.
Prendeu, peraí.
O estado de São Paulo.
Sim.
O estado de São Paulo, há mais de 20 anos governado pelo PSDB.
Está
atolado num lamaçal de corrupção. Metrô, trem, uma série de denúncias graves. Quem do governo de São Paulo está atrás das grades? Respondendo
nem
pelos crimes de corrupção.
Você tem que buscar os órgãos de fiscalização.
Não tem um, Eusébio.
Eu não estou fazendo defesa dele, não. Eu estou falando do momento atual.
Não, eu não estou fazendo defesa do PT, não. Do PT pode ser quem for. Tem que ir preso.
Eu também penso dessa forma. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo.
Mas é diferente. Mesmo o PT sendo governo...
Não estou defendendo ninguém aqui, não, Natália.
Mesmo o PT sendo governo, Eusébio.
Não estou defendendo ninguém aqui, não. Estou falando.
10h30, final do programa. Diga, Ralph, rapidinho.
Não, só rapidinho, Silvio. Eu queria. A pergunta é óbvia. O Leandro fez uma pergunta indicada para o Estado, mas eu vou fazer a nível nacional. Quem do escândalo dos anões de orçamento foi preso? Quem do escândalo da compra de votos, da reeleição de Fernando Henrique foi preso?
Aí por isso. Sabe por
quê? Não, não é que tá liberado, não. Sabe por quê?
Não.
É porque antes só era preso ladrão de galinha nesse país.
E agora quando é preso,
só era preso.
O juiz que mandou
preso. Só era preso ladrão de galinha nesse país. O governo do PT deu autonomia à Polícia Federal, que ela não tinha. Era tucana. Agora hoje. Hoje, se o cara. Peraí, escuta.
Todo discurso fácil. Pra mim, PT, PSDB.
Tô com a palavra?
Todo mundo tem que cumprir.
Tô com a palavra?
Diga, Ralph, pensa dois.
Tô com a palavra? Peraí. Eu acho que é uma grandeza se combater corrupção. Ministro preso é uma grandeza. Se alguém fala contra, tá errado. Agora, algumas vezes eu me posicionei contra aqui. A questão da espetaculosidade que o Joaquim Barbosa se comportou, porque ele é prepotente, é arrogante, e arrogante, que o quê?
Mandou prender aí. Já tem, o pessoal do PT já tá dizendo que...
Tá errado, quem do PT tá dizendo isso tá errado. Tá errado agora.
Eu serve
sem negar.
A Polícia Federal.
Nunca foi... tão combatido corrupção nesse país.
Isso. Bom, 10h32, fecha, pode fechar todo mundo. Participe dia 7, é domingo a partir das 2 horas da tarde, de um bingo, tá? Que vai ser realizado lá em São Domingos em prol da reforma da igreja de São Domingos. Então, compre sua carteira por R$10. É domingo, dia 7, a partir das 2 horas da tarde. Dia 7 é domingo mesmo, né? Domingo, dia 7, a partir das 2 horas da tarde, em frente à igreja matriz de São Domingos. Final do programa, até amanhã.